Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
YouTube.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, minha excelência, ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga, você que está por aí acompanhando, seja no rádio, no YouTube e na Panflix, a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos iniciando por aqui mais um 3 em 1 na tarde desta quarta-feira, hoje dia 19 de maio de 2021. Nós seguiremos ao vivo com vocês até às 6 horas da tarde, contando muito, mas muito mesmo com a audiência e com a participação de cada um de vocês, porque sem vocês a gente não existe. Bora debater, porque tem muita pauta hoje e nós vamos ouvir os comentários de Amanda Klein, Rodrigo Constantino e o nosso querido Jorge Serrão, nosso trio de ferro aqui do 3 em 1. Vamos nessa, produção? Vamos aos destaques. Em depoimento na CPI da Covid-19, Eduardo Pazuello nega origens expressas de Bolsonaro para atuar como ministro da Saúde. Ministro do Meio Ambiente e presidente do Ibama são investigados por indícios de facilitações em contrabando de madeira da floresta amazônica. E pode ser aprovada ainda hoje na Câmara Federal uma medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras. Mas antes da gente começar os debates por aqui, a gente conta muito com a sua participação, respondendo sempre a pergunta do dia, e hoje é a seguinte: você acredita que a privatização é a melhor medida a ser tomada em relação à Eletrobras? O que você pensa sobre isso? Envia pra gente um vídeo na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma, tranquilidade, para você anotar e participar, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias desse país. Então você vai correr agora lá no www.jp.com.br e participar do nosso programa votando na enquete. E a tag do Twitter é muito fácil, aquela tradicional que você já conhece, a hashtag 3 em 1. Vamos nessa? 5 horas e 3 minutos. O 3 em 1 desta quarta-feira está no ar.
3 em 1.
Jovem Pan. Vamos nessa, gente, porque o mais polêmico e esperado depoimento da CPI da Covid acontece hoje. Entre maio do ano passado e março deste ano, fase em que o general Eduardo Pazuello esteve como ministro da Saúde, aconteceram e deixaram de acontecer vários fatores que explicam o atual retrato da pandemia no país. Durante o depoimento, Pazuello se isentou da responsabilidade pela falta de oxigênio em Manaus, Amazonas. Declarou não ter conhecimento de mau uso da verba federal destinada a estados e municípios. E quando o assunto das negociações com o laboratório Pfizer entrou em questão, teve confusão entre Pazuello e os senadores. Vamos ouvir.
Ministro, só um minutinho. Vossa Excelência, ele fez uma pergunta.
Não, ele falou uma coisa.
Não, mas responda só a pergunta dele, por favor.
Mas ele não fez uma pergunta, ele disse, como o senhor não respondeu 7 vezes, quem foi responsável?
Não, isso foi a primeira.
Foi N vezes.
Isso foi a primeira. A última pergunta que eu fiz foi o seguinte, quem decidiu por não responder as propostas?
Vou responder novamente. As respostas foram respondidas inúmeras vezes na negociação. Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo. O senhor me desculpe, eu acho que o senhor está conduzindo a conversa.
Não faça isso.
Olha, seu depoimento.
Não, só pergunta de senador.
Seu depoimento aqui é um depoimento esclarecedor.
Você pode questionar o relator, mas a pessoa que está sendo ouvida aqui não tem.
Então, senhor presidente,
esse
direito.
Deixa o senador responder o relator.
Ele tenta conduzir sim o.
Não, não interessa. Então você fale. Fale você.
Estou falando.
Fale agora.
Estou falando. O relator tenta induzir
o. O Pazuello não tem esse direito aqui de fazer isso.
Daqui a pouquinho eu trago mais um trecho aqui do que disse o Eduardo Pazuello e também os senadores lá em Brasília hoje. Antes, vamos começar a discutir o que vocês acharam sobre esse depoimento que está acontecendo até agora. Amanda, a expectativa era grande, né? De uma tensão um pouco maior, mas essa tensão até que está um pouco mais light, ou não?
Eu não acho que esteja light, Paulo. Eu acho que o ministro Pazuello, pelo menos, conseguiu ser bem treinado nessas 2 semanas que ele conseguiu adiar o seu depoimento. Mas, mesmo assim, ele entrou mentindo compulsivamente nesse trecho que você mandou, dizendo que o governo sempre quis comprar doses da Pfizer, da vacina da Pfizer. Oi? Como assim? Todo mundo lembra do Bolsonaro dizendo que você tomava essa vacina e não sabia o que podia acontecer, que você podia virar jacaré. A mentira é a arma política deste governo e foi usada hoje sem qualquer pudor pelo depoente ex-ministro Eduardo Pazuello. E a estratégia era uma só, blindar o presidente Bolsonaro dizendo que nunca recebeu ordem direta dele para nada, nem para vacina, nem para cloroquina. Está claro porque o Pazuello precisava de um habeas corpus, não era para silenciar, era para poder mentir sem qualquer vergonha, sem qualquer pudor e não sair preso da CPI. E para isso ele contou com uma tropa de choque reforçada com a presença do senador Flávio Bolsonaro desde o início da sessão. Eu fiz uma lista das falácias ditas hoje pelo Pazuello, vou pedir até licença para ler algumas delas, porque são muitas, né? É difícil lembrar a lista toda. Ele começou mentindo aí, repetindo que as negociações sempre estiveram abertas com a Pfizer, esse trecho que você mostrou, Paulo, justamente o contrário do que disse o ex-CEO Carlos Murilo na semana passada. Ele falou que enviou 3 propostas da Pfizer com 70 milhões de doses e não recebeu resposta do governo. A mesma coisa disse o ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten, um e-mail havia sido mandado em setembro, não houve resposta por nenhuma das autoridades do governo às quais o e-mail foi endereçada. Ele só respondeu, tomou iniciativa de responder quando soube em novembro. O Pazuello afirmou também que o TCU recomendou que não fosse comprada a vacina. O TCU teve que se manifestar durante a CPI enviando documento, diz que nunca havia dito isso, nunca fez recomendação nesse sentido. O Pazuello negou que o Bolsonaro tivesse dado ordens para ele não comprar a Coronavac. Ele disse, nunca o presidente mandou eu desfazer qualquer acordo com o Butantan. Ora, na CPI mesmo, depois mostrou-se um vídeo em que o Bolsonaro disse textualmente, mandei cancelar, o presidente sou eu, e chamou de vacina. Logo depois, os dois estiveram juntos, o Pazuello disse na ocasião, um manda, o outro obedece. Hoje ele disse que era um jargão simplório colocado para discussões na internet. Sobre o Amazonas, que foi o ponto auge aí da discussão, ele disse que o Amazonas, Manaus, só ficou sem oxigênio 3 dias e foi interrompido pelo senador Eduardo Braga, que é de lá, ex-governador do Amazonas, disse que o estado ficou pelo menos 20 dias sem oxigênio, que ele mentia descaradamente. Ele disse também que o Ministério da Saúde tinha um plano amplo de testagens, tem 4 milhões de testes encalhados até hoje, 2 milhões desses testes vencem esse mês. Pazuello falou que só comprou 10% das doses da COVAX Facility e não 50%, que era o máximo disponível, porque não tinha previsão do cronograma e era muito caro. Como assim? Quanto vale uma vida na concepção do Pazuello? Não estou entendendo. Até o Eduardo Braga escancarou, porque o Pazuello se vangloriou de nunca ter se encontrado com representantes de empresas farmacêuticas para discutir vacina, só os secretários executivos. E ele falou, mas como assim, no meio de uma pandemia, um ministro não procurou vacina, não se encontrou com representantes de empresas farmacêuticas? Ele diz também que a cloroquina não foi adotada por orientação do presidente Bolsonaro, e sim por uma orientação do Conselho, uma liberação do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina só se pronunciou sobre a autonomia do médico. A cloroquina foi adotada como política de saúde pública. São duas coisas inteiramente diferentes. E o próprio Nelson Teich diz que deixou o Ministério porque havia uma pressão para que se adotasse oficialmente a cloroquina como remédio contra a Covid. Então, quer dizer, são tantas falácias e são tantas mentiras repetidas. Eu espero que os senadores, na continuação dessa sessão, consigam expor essas falácias para toda a sociedade.
Constantino, eu quero ouvir agora a sua opinião sobre o depoimento de hoje.
Paulo, um dia muito difícil para quem vive só de narrativas, né? Um dia bem difícil. A primeira grande narrativa que foi derrubada pela mídia militante foi a de que o ex-ministro Pazuello tinha recorrido à justiça para ter um habeas corpus preventivo, porque era um covarde e ficaria calado, né? Ele respondeu todas as perguntas e depois a militância começou a achar que ele falava demais, né? Então pediram para ele ser mais conciso, responder sim ou não, enquanto que as perguntas eram carregadas de premissas falsas, de narrativas, né? E ele tentando contextualizar e dando respostas abrangentes, né? E isso parece que incomodou muito aqueles que estão preocupados em palanque. Mostrou que o Ministério vem trabalhando e trabalhando muito, que tinha tratativas com a Pfizer, entre outros laboratórios, há muito tempo, e que as conversas nunca foram interrompidas, mas tem gente que não sabe como isso é complicado, né, até chegar a um memorando de entendimento, ainda mais em se tratando de saúde, de uma vacina com tecnologia nova, com condições muito peculiares de logística e armazenamento, né, sem aprovação ainda, sem nada. Então, é óbvio que essa grande tese dessa CPI circense, que era a grande expectativa da oposição, foi enterrada de vez hoje, né? O ex-ministro mostrou como o Ministério da Saúde estava trabalhando em todos os sentidos e esse foi o momento, inclusive, mais constrangedor para o senador lulista Renan Calheiros, quando ele realmente teve que explicar para o senador que não cabe a um ministro receber diretamente para negociação representantes de empresas, e achou que o senador deveria saber disso, né? Pelo visto, não sabe, como não sabe de muitas coisas. Não foi comunicado antes, com antecedência, em relação ao oxigênio em Manaus, também apresentou isso, né? Enfim, muitas narrativas foram para o água abaixo hoje. Eu quero lembrar aqui, porque quem vive de narrativas tem sempre uma média móvel constante, né? Então, eles estão sempre jogando para frente toda a narrativa e expectativa. Eu quero lembrar que hoje era o dia D para eles, né? Eles estavam repletos ali de expectativa, de esperança de que esse depoimento fosse enterrar de vez, detonar de vez o presidente Bolsonaro e o governo, né, em relação às supostas omissões na pandemia. E o que vimos foi o contrário, né? O que vimos é que o dia de hoje enterrou de vez as falsas teses, a narrativa furada da oposição. Teve um momento bem constrangedor ali, inclusive, em que um senador, coitado, fazia todo um discurso de palanque e o presidente lulista teve que lembrá-lo que as câmeras estavam desligadas. Então, interromperam a sessão, o que mostra que a CPI não quer buscar a verdade, todo mundo sabe disso, ela quer palanque eleitoral, né? E, assim, a minha conclusão, Paulo, do dia de hoje, é que cá entre nós, eu não sei se existe ou não um mensalão chinês ali no Senado, até porque o Senado parece, hoje em dia, uma extensão do Partido Comunista Chinês, né? Mas se existe isso, eu acho que tem que investigar e seguir o dinheiro, né? Se existe, eu tenho para mim que a mesada vai ser cortada.
Serrão, como é que você avaliou o dia de hoje?
O dia D, que seria o dia da desgraça para o governo, o dia da destruição, foi fraco. O general Eduardo Pazuello se comportou como general, foi digno, respondeu às perguntas como elas tinham que ser respondidas. Disse o que tinha que ser dito, desagradando totalmente ao senador Renan Calheiros. O Renan passou 2 dias estudando 350 reportagens para se preparar para fazer as perguntas comprometedoras, pegadinhas, que atingiriam Eduardo Pazuello. E não foi bem sucedido nessa operação. Tudo que ele tentou jogar de tensão, o Pazuello conseguiu responder e foi direto. Ao contrário do que Renan tentou insinuar, dizendo que o depoente não estava agindo com objetividade. Objetividade é o quê? É concordar com a armadilha que ele estava querendo impor? É isso, esse era o jogo que o Renan estava achando que ia acontecer e não aconteceu. A oposição sai bastante frustrada, tanto do depoimento de ontem do ex-chanceler brasileiro, como o depoimento de hoje do general ex-ministro da Saúde. É preciso agora levantar questões sérias ainda dessa CPI. Um dos barracos que ocorreu hoje tratou de uma questão muito delicada, de uma briga intestina entre os amazônidas. Os senadores lá do Amazonas brigaram porque o presidente da comissão, Omar Aziz, não queria que se falasse da empresa monopolista de oxigênio lá do norte do país, que falhou na entrega, essa sim, falhou na entrega do oxigênio aos hospitais em Manaus. E aí, isso causou o problema que gerou a morte das pessoas. Então, o senador Aziz alegou, não, isso aí está em sigilo, então que não era para Eduardo Pazuello falar sobre esse assunto. Esse assunto tem que ser tratado com muita seriedade nessa CPI, embora seja alvo de uma investigação sigilosa do Ministério Público Estadual e Federal lá no Amazonas. Essa questão é muito séria, envolveu vida de pessoas. Então, toda aquela tentativa de impor responsabilidade pelas mortes do Amazonas ao ministro Eduardo Pazuello parece que não funcionou bem. E vamos aguardar o resto, até o final desse depoimento, que vai longe, vai até mais tarde, para que a gente tenha ideia do que realmente o Eduardo Pazuello vai falar e vai terminar de concluir o raciocínio final dessa CPI, para que se possa ter certeza do que é verdade ou inverdade. Embora já se saiba que o relatório dessa CPI já está escrito previamente. E já se sabe também previamente que ele será contestado por uma tentativa de substitutivo, relatório substitutivo, apresentado pela base governista. Essa vai ser a guerra final da conclusão dessa CPI, que vai dar em coisa alguma, infelizmente, a não ser que entrem as investigações sobre governadores, prefeitos que cometeram, esse sim, corrupção direta com o dinheiro que o governo federal liberou para o combate à Covid.
Deixa eu trazer uma informação importante aqui, Constantino, Amanda Klein e Serrão. O ministro, ex-ministro Eduardo Pazuello, passou mal no depoimento e a sessão teve que ser interrompida. Os senadores Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros foram até a imprensa avisar que o ex-ministro passa bem, mas que a sessão, pelo momento, está interrompida. Qualquer informação nova de Brasília, a gente vai trazer para vocês ao vivo aqui no nosso 3 em 1. Deixa eu continuar falando aqui sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, agora na CPI da Covid-19. Vou trazer um outro trecho aqui. Olha só, quando questionado se teria recebido ordens do presidente Jair Bolsonaro sobre como atuar na pasta, ele foi bem objetivo nas respostas. Vamos conferir.
Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento de alguma ordem específica, como a recomendação de tratamento precoce para a Covid com cloroquina ou outro medicamento? Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Com que frequência Vossa Excelência se reunia com o presidente da República durante sua gestão? Menos do que eu gostaria.
Tá aí mais um trecho para a gente comentar aqui. Passou mal Amanda Klein no Pazuello hoje?
Pois é, Paulo, é muita pressão, né? Quem diz a verdade não deve ficar tão angustiado e ansioso assim. A gente percebe figuras como o ex-secretário Fábio Weingarten, ou então mesmo ontem, ex-chanceler Ernesto Araújo, agora o Eduardo Pazuello, estão tendo que fazer um esforço imenso, né, para omitir, mentir e inverter fatos. Essas duas falas que você acabou de mostrar, esses dois trechos, Paulo, são muito elucidativos. Ele disse que nunca recebeu ordem do presidente para nada durante uma pandemia. Não sei se isso é bom ou se é ruim, bom, vindo de Bolsonaro, né, que se informa por redes sociais e não pela ciência. Isso provavelmente deve ser bom. Agora, em qualquer outro contexto, em qualquer outro país do mundo, o presidente estaria preocupadíssimo com uma pandemia. E aí ele reforça isso quando diz que se reunia com Bolsonaro menos do que gostaria. Você está na mais grave crise sanitária da história no último século, nos últimos 100 anos, e você se reúne com o presidente da República uma ou duas vezes por semana? Ora, você deveria falar com o presidente todos os dias, várias vezes por dia, informando das suas ações e pedindo conselhos. Então, assim, há inúmeros os fatos, quando ele fala que não foi avisado com antecedência do colapso da saúde de Manaus, da falta de oxigênio, tem relatório do TCU, que deve ser votado hoje ou nos próximos dias, apontando falha do Ministério da Saúde na política de comunicação, na testagem, no planejamento financeiro, na garantia de insumos. O Pazuello é investigado por ações e omissões a pedido da Procuradoria-Geral da República. Quando ele perdeu o cargo no Ministério, isso desceu para a primeira instância. A White Martins apresentou e-mails, esses e-mails já foram revelados, publicados pela imprensa, enviados ao Ministério da Saúde, alertando sobre a falta de oxigênio e pedindo ajuda logística de transporte. Tem até um ofício do próprio Ministério da Saúde dizendo que o Pazuello tomou conhecimento sobre esse e-mail no dia 8 de janeiro. Oxigênio falta em Manaus no dia 14, né? No dia 11 houve uma reunião presencial do ministro da Saúde com representantes da White Martins. Durante a CPI, os senadores também confrontam Pazuello com um telefonema que ele teria recebido no dia 7 de janeiro do secretário de Saúde do Amazonas, também alertando sobre a falta de oxigênio. A transferência de pacientes só começa muito depois dessa data. A logística, a mobilização de transporte do oxigênio líquido também começa muito depois. O colapso acontece no dia 14, o transporte de oxigênio começa no dia 15. Quer dizer, uma sucessão de erros e inverdades. Ele fala que o tal Tratikov, aquela plataforma digital que orientava médicos para usar cloroquina e outros medicamentos do tratamento precoce, nunca foi lançada oficialmente, é mentira. A Maíra Pinheiro, que estará lá amanhã depondo na CPI, lançou oficialmente esse programa no dia 11 de janeiro em Manaus, disse que Manaus seria o primeiro estado a ter acesso ao programa. Então, quer dizer, são sucessivas inverdades e desinformações, é muito fácil desmontar, desmascarar todo esse discurso. Basta recorrer aos fatos cronológicos, que são de amplo acesso ao público, por documentos, por investigações e até mesmo na internet.
Muito bem. Constantino, o Pazuello quase desmaiou. O negócio foi sério por ali.
Pois é, eu presto minha solidariedade a ele e faço uma análise diferente e muito simples aqui, né? Normalmente, pessoas sérias passam mal e ficam com o estômago embrulhado quando são atacadas, difamadas, julgadas ou pré-julgadas por vagabundos, né, por cúmplices de bandido. Então, isso aí, eu presto, inclusive, solidariedade ao ex-ministro, porque eu sei, eu imagino e sei que não é fácil, né, esse tipo de coisa. Você está diante de pessoas canalhas, sem nenhum compromisso com a verdade, e você tem que ficar rebatendo esse tipo de coisa. Eu quero mostrar aqui três exemplos para reforçar só a minha análise inicial de que foi uma ducha de água fria nos oposicionistas, né? E eu vou usar a mídia, né? Vou usar a representante da mídia. O primeiro foi o Ricardo Noblat. O Ricardo Noblat, ele escreveu: para quem ia ficar calado, não para de falar. Claramente incomodado com o fato de que o ministro, em vez de se mostrar acovardado, né, ele esclareceu e prestou todos os esclarecimentos para todas as perguntas. Até demais, como eu já disse. A outra foi a Vera Magalhães, né, da TV Dória, como eu chamo a TV Cultura hoje. Ela, numa diferença de poucos minutos, ela analisou que havia uma estratégia muito inteligente, me pareceu ali, né, na análise dela, do relator e do presidente lulistas em relação a deixar o depoente falar para ele se enrolar. E poucos minutos depois ela concluiu que o relator estava mal assessorado, porque as perguntas eram muito ruins, né? Então isso mostra o grau de decepção de quem tinha uma expectativa e de que viu outra realidade, nem ela conseguiu mascarar. E, por fim, o Carlos Andreasa, do Globo, né, e da CBN, que adotou uma narrativa, deve ter método isso, muito parecida, inclusive, com a de senadores lulistas, de que o Pazuello tinha acabado de dizer que não leva Bolsonaro a sério. Eu vi, por acaso, esse trecho ao vivo, e não foi em absoluto o que o ministro disse. o ex-ministro. Então eu uso isso como exemplo de como há distorções por parte de uma mídia que se mostra cada vez mais militante e partido de oposição, né? O que o ministro disse foi muito claro. Ele falou, uma coisa é tweet do presidente, é o jogo político, são as imagens lá dele. Outra coisa são as ordens, né? Os despachos com ordens para o ministério. Foi isso que ele disse. Foi apenas isso. Né? Inclusive, a senadora tentou desviá-lo para essa direção que o editor e jornalista Carlos Andreasa levou, né? Ela tentou guiá-lo para esse destino, né, escorregadio, e ele interrompeu e disse, não foi isso que eu disse. Então veja, Paulo, como a mídia está desesperada porque cada dia perde suas narrativas.
Depoimento do Pazuello hoje suspenso, hein, gente? Ele disse que vai retornar amanhã. Serrão.
Pois é, mais desgaste que vem por aí. Agora, esse depoimento de hoje chamou a atenção para dois pontos sobre o qual o governo Bolsonaro precisa refletir seriamente. Primeiro ponto, Eduardo Pazuello hoje teve um desempenho de comunicação excelente. Ele jogou aberto, foi direto, objetivo e poderia ter sido assim também quando foi ministro da Saúde. E na gestão dele falhou muito esse trabalho de comunicação, ele deu até explicações lá sobre questão de assessoria, de agência que estava sem contrato, mas nada disso se justifica. O esquema de comunicação do Palácio do Planalto, do governo Bolsonaro, foi uma tragédia nessa pandemia. Isso aí tem que ser reconhecido, esse erro tem que ser reparado, não para a melhora política do presidente, mas para a própria governabilidade do Brasil. A gente precisa ter um sistema de comunicação governamental oficial eficiente. Esse falhou demais. O segundo ponto que chamou a atenção foi sobre aquelas reuniões, o ex-ministro da Saúde disse que gostaria de ter se reunido muito mais com o presidente Bolsonaro. E aí, isso chama atenção para um fato, que esse governo Bolsonaro, em seu primeiro ano, logo no começo, ele chegou a discutir um ponto que seria adotado como estratégia, como procedimento do governo, que seria a criação do chamado centro de governo, que é o quê? Alguém que cuidaria do meio campo da administração federal para que o presidente Bolsonaro pudesse cumprir aí o seu papel de chefe de governo, chefe político e chefe de Estado. E isso não aconteceu, perdeu-se essa chance. Bolsonaro tinha um vice-presidente com toda a capacidade que tem, que é o Mourão, que poderia muito bem fazer esse meio-campo de cuidar da gestão dos ministérios e deixar o presidente mais solto. Isso aí por picuinha, por fofocas que houve colocando o presidente contra seu vice, um contra o outro, e aí o governo perdeu a oportunidade rara de ter o quê? Um centro de governo, alguém que poderia atuar como gestor e tirar do presidente essa pressão de estar ali exercendo o papel de governante. Então, quando o ministro, ex-ministro da Saúde diz que teve pouca chance de se encontrar com o presidente, eu digo para vocês que isso foi um problema que aconteceu com vários ministros, porque o Brasil não tem um centro de governo. Então, Bolsonaro deveria ainda dar tempo de rever essa postura do seu modo de governar. Isso aí não é bom nem para ele politicamente e nem é bom para a administração pública.
Perfeito, meu caro Serrão. Amanda, Constantino, vocês querem rebater algum comentário um do outro? Porque eu tenho mais alguns minutinhos antes de ir para o break. Podemos? Vocês que mandam. Então vamos seguindo aqui. Gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Então são 5 horas e 27 minutos. Eu quero agradecer aqui as quase 30 mil pessoas que estão nos acompanhando nos nossos canais do YouTube da Jovem Pan, tanto o 3 em 1 quanto a Jovem Pan News. Faça sua inscrição, clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like, seu comentário por aqui e fica por aí. Daqui a pouquinho a gente volta, tem muito mais ainda hoje aqui no 3 em 1.
3 em 1.
Nas lojas 100, a entrega é cortesia. E a montagem de móveis também é cortesia.
Roupeiro Arapongas, 3 portas e 3 gavetas, branco ou rústico. Nas lojas 100, só 750 à vista. Ou em 10, de 75 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV Philco LED 4K, 58 polegadas. Nas lojas 100, só 3.690 à vista. Ou em 10, de 369 por mês, sem juros.
Lojas 100, ainda bem que tem.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo, vai Torinho! Depois do sucesso do Minuto Touro de Ouro, eu criei o curso Touro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Tourinho!
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
O estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a expansão da vacinação contra a Covid-19 para profissionais da educação de 18 a 46 anos e para pessoas sem comorbidades com idades entre 55 e 59 anos a partir de julho. Já a vacinação de pessoas com comorbidades deve ser estendida para a faixa etária de 45 a 49 anos a partir de 21 de maio. E de 40 a 44 anos, a partir de 28 de maio. Então, a Jovem Pan, informando e prestando serviços, informa as novas datas da vacinação contra a Covid-19. Dia 21 de maio, pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente, de 45 a 49 anos. Dia 28 de maio, as pessoas com comorbidades ou deficiência permanente de 40 a 44 anos. Entre 1º de julho e 21 de julho, pessoas sem comorbidades de 55 a 59 anos. De 21 a 31 de julho, profissionais da educação de 18 a 46 anos. Portanto, uma nova fase da vacinação em São Paulo. Aliás, mudando de assunto agora em relação ao trânsito e à greve de metroviários, devido a esta paralisação, São Paulo registrou nesta manhã índice recorde de 161 quilômetros. É o maior para o período nesta manhã, devido à greve, à paralisação dos metroviários na capital paulista.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. E olha, gente, mudando de assunto por aqui, o ministro Ricardo Salles e o Ministério do Meio Ambiente são investigados pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema ilegal de venda de madeira para o exterior. Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão determinados pelo Supremo Tribunal Federal, que também autorizou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos que ocupam cargos e também funções de confiança no IBAMA e no Ministério do Meio Ambiente. O presidente do IBAMA, Eduardo Bin, também foi afastado do cargo por determinação do Supremo. A denúncia partiu da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que apura indícios de contrabando de madeira da floresta amazônica. A oposição na Câmara dos Deputados anunciou que já está colhendo assinaturas para abrir uma CPI com o objetivo de investigar a atuação do ministro Ricardo Salles em favor dos madeireiros. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se defende das acusações. Vamos ouvir.
Esse inquérito, o pouco que sabemos, que eu não tive acesso ainda, ele foi instruído de uma forma que acabou levando o ministro relator, induzindo o ministro relator a erro, induzindo justamente a dar a impressão de que houve, ou que teria havido, possivelmente, uma ação concatenada de agentes do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente para favorecer ou para fazer o destravamento indevido do que quer que seja. Essas ações jamais, repito, jamais aconteceram. O Ministério sempre, e o IBAMA da mesma forma, sempre procurou agir de acordo com as regras, com bom senso, com equilíbrio, e isso ficará demonstrado nos autos do inquérito conforme eles forem instruídos.
Aí a fala do ministro Ricardo Salles. Constantino, o Salles foi até a Polícia Federal pedir informações sobre o inquérito.
É o mínimo, né, que ele tem direito, né? Só que no Brasil de hoje as coisas estão acontecendo de maneira muito esquisita. Toda essa operação está cheia de indícios para suspeitarmos dela, né? A Polícia Federal, que não pode investigar o ministro do Supremo, denunciado em delação de mafioso, né, pode fazer uma busca e uma apreensão dessa magnitude sem passar pelo Ministério Público. Eu quero ler aqui para vocês a mensagem que a Tameia Danelon divulgou sobre isso. Em 21 anos como membro do MPF, eu nunca testemunhei uma operação policial sem a ciência do Ministério Público. Como titular da ação penal pública, o MP sempre deve tomar ciência da realização de medidas cautelares em uma investigação conduzida pela polícia. Além disso, esse delegado é o delegado Marinheiro, né, muito próximo ideologicamente da turma que perdeu nas urnas, mas não engoliu o resultado. Ele teve aquela apreensão espetaculosa, cheia de holofotes, da suposta madeira ilegal, né, que já foi motivo e pretexto para muito ataque ao ministro Ricardo Salles, de forma muito precipitada por alguns jornalistas, né? E depois teve 3 decisões na justiça contrárias a ele e a favor do ministro, né? Por fim, já estamos vendo aí gente como o Freixo, os socialistas todos, querendo novamente acionar a justiça para ir no tapetão tentar destituir o ministro. Já falam em mais uma CPI, né? Porque ganharam gosto pelo palanque. Mas querem destituir o ministro já, né? E, na verdade, Paulo, o que está acontecendo aqui? O Ricardo Salles é daquela tal ala ideológica, que assim é chamado, né, por quem é da ala pragmática, leia-se da ala que quer se curvar diante da ditadura chinesa, né? Então ele incomoda, como Weintraub incomodava, como Ernesto Araújo incomodava e como o assessor da presidência, Felipe Martins, incomoda. Porque são pessoas que têm mais apego a princípios, a valores e também que fecharam torneiras muito importantes para irrigar os cofres dessas ONGs e dessa cambada toda de esquerda que perdeu as eleições, né? Então, me parece ser muito mais um caso dessa natureza, que estão querendo fritar o ministro, do que qualquer outra coisa. Felizmente, parece que o presidente já se manifestou, já teve apoio também do filho, do deputado Eduardo Bolsonaro, que Ricardo Salles fica. Não é por causa de uma operação dessas esquisita, volto a dizer, que ele vai ser derrubado. Assim se espera.
Amanda Klein, você acha que essa operação é esquisita, como Constantino diz, ou não?
Eu não, acho que a boiada que está passando, viu, Paulo? A boiada está passando, a madeira nativa ilegal extraída da Amazônia está chegando nos Estados Unidos sem documentação. Olha aí o Brasil passando vergonha internacionalmente de novo no meio ambiente. Sabe o que acontece? Se o governo Bolsonaro fosse sério mesmo no combate à corrupção, deveria afastar pelo menos preventivamente o ministro Ricardo Salles, porque as acusações que pesam contra ele são muito graves, pelo menos até essa investigação ser concluída. Até porque, se essa investigação apontar mesmo, prosseguir nesses indícios fortes de corrupção e lavagem de dinheiro e uma série de outras coisas, isso dinamita aquela imagem, até aquela tese de que não existe corrupção no governo Bolsonaro. E o que chama mais atenção aí é que é o alerta para essa corrupção, de indícios de corrupção, partiu de autoridades americanas, quando essa madeira supostamente ilegal chegou no porto de Savannah, na Geórgia. Então vejam só, o Brian Landry, que é um representante do equivalente do órgão, que é equivalente ao IBAMA nos Estados Unidos, denunciou a apreensão de 3 cargas de madeira sem a documentação necessária, identificou indícios de corrupção da empresa e também de autoridades e funcionários públicos do Brasil. E a embaixada dos Estados Unidos no Brasil forneceu, inclusive, encaminhou à PF amostras dessa madeira apreendida. No despacho, no seu despacho, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que investigações da PF revelaram um grave esquema de facilitação de contrabando de produtos florestais, né? E todas essas pessoas investigadas são pessoas próximas a Salles, pessoas que foram nomeadas por ele e para o IBAMA. Em março de 2020, preciso lembrar que o IBAMA modificou uma portaria, uma nota técnica, e acabou com as inspeções que eram feitas nos portos do país. Na prática, ele afrouxou, ele flexibilizou a documentação exigida para exportar madeira. Ele deixou de exigir essa documentação específica para exportação de madeira, que tinha uma demanda, inclusive, de inspeções por amostragem. Isso quando ambientalistas estimam que 90% da madeira exportada advém de atividades ilegais. Então, você está afrouxando, flexibilizando as regras para uma atividade em que você sabe que o índice de ilegalidade é altíssimo. Afinal de contas, a quem isso favorece? Um pouco tempo depois, a gente tem aquela operação da Polícia Federal, já debatemos, inclusive, aqui no 3 em 1, quando a PF do Amazonas, a superintendência, era comandada pelo Alexandre Saraiva, da maior apreensão de carga de madeira ilegal da história no Brasil, avaliada em mais de 130 milhões de reais. E o que o ministro fez na ocasião, o ministro Ricardo Salles, foi até o Pará, tirou uma foto do lado das toras da madeira, falou que investigou, que fez uma apuração ali, não encontrou nada de ilegal e simplesmente demonizou, criticou a operação e não os madeireiros ilegais. Então, quer dizer, e o Alexandre de Moraes ainda cita uma movimentação extremamente atípica, segundo o relatório do COAF, num escritório de advocacia em que o ministro tem 50% das ações, das cotas, e isso, uma movimentação atípica de 14 milhões de reais entre os anos de 2012 e 2020. Ou seja, as acusações são muito sérias e precisam ser investigadas. 9 servidores, inclusive o presidente do IBAMA, o Eduardo Bin, foram afastados dos cargos, pelo menos provisoriamente, preventivamente, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então, são investigações muito sérias, não é a primeira vez, nem a segunda vez, que há investigações e há manifestações contra a conduta do ministro Ricardo Salles, mas certamente essa é a mais grave de todas até agora.
Serrão, você.
Por trás desse angu aí tem muito caroço. Agora, fatos graves a gente tem que chamar a atenção aqui. Primeiro ponto, todo mundo sabe que existe uma campanha internacional para se tirar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Então, era esperado que uma hora ou outra acontecesse algum fato ou factoide ou uma questão judicial bem plantada como essa para justificar a saída do ministro. Estranhíssimo, imperdoável, estranho demais é que o Ministério Público Federal não tenha sido chamado para dar a sua opinião sobre essa denúncia norte-americana e sobre o inquérito que foi tocado pela Polícia Federal. Isso aí já é questão pacífica que o Ministério Público tinha que ter entrado nessa questão. A gente vai ficar aparecendo, vai entrar na mesma história agora da delação do Sérgio Cabral à Polícia Federal, no Rio de Janeiro, em que ele denunciou lá que o ex-ministro, o escritório da esposa do ministro José Dias Toffoli, recebeu 4 milhões para facilitar sentenças judiciais que beneficiavam prefeitos fluminenses no Tribunal Superior Eleitoral. É o mesmo caso. Foi um caso que não foi acompanhado. A denúncia de Cabral não foi aceita pelo Ministério Público Federal, mas foi tocada pela Polícia Federal. E o Supremo está questionando isso. Então, não vai... agora, o mesmo Supremo não questiona esse caso do ministro Salles. O mesmo ministro Alexandre de Moraes não tomou essa providência, que seria básica, saber se o Ministério Público Federal antes havia se pronunciado ou o que ele havia acompanhado dessa investigação, dessa denúncia, que é seríssima. Ela tem que ser apurada, agora tem que ser apurada pela instância real. Então, o que se vê é uma grande campanha, um grande esquema programado, já era roteiro escrito, para derrubar o ministro Salles. E isso pode acontecer ou não. Vai depender muito agora. É mais uma briga que o presidente Jair Bolsonaro vai ter que tomar na defesa do seu ministro do Meio Ambiente.
Muito bem, vamos ver então agora, para quem nos acompanha por imagens, o momento em que o ex-ministro da Saúde deixou o Senado depois de alguns passar mal. Vamos acompanhar rapidamente para quem está na Panflix aqui agora, por favor, produção, esse exato momento. O ministro Eduardo Pazuello, acompanhado de vários seguranças e jornalistas, vai saindo diretamente do Congresso Nacional. E eu queria fazer uma pontuação aqui importante, antes da gente voltar aqui no tema. O senador Marcos Rogério acaba de fazer um tweet dizendo o seguinte: alerta de fake news, não procede a informação de que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, passou mal. A sessão foi suspensa em função da ordem do dia, é o que diz o senador Marcos Rogério, senador por Rondônia e líder do Democratas no Senado e vice-líder também do governo no Senado Federal. A gente vai acompanhando tudo da CPI da Covid-19. Constantino, você ainda quer falar sobre o Ricardo Salles?
Quero sim, mas parece realmente ali na imagem que mostramos que o ex-ministro Pazuello estava dizendo que não passou mal, né? Então isso aí, pelo visto, é mais uma narrativa esquisita. Tem que ver quem planta esse tipo de mentira e de fofoca na mídia. Não, é porque duas coisas, né? Primeiro, a tal madeira apreendida pelo delegado Saraiva, que é o delegado ideologicamente mais próximo da Marina, assim denunciado pelo ministro, o ponto era justamente de que não havia a comprovação de que eram madeiras ilegais. né, e tiveram 3 decisões favoráveis à justiça ao ministro, né? Então foi exatamente o caso que eu citei, mas parece que não fez diferença. E também ficamos com a sensação de que madeira ilegal exportada do Brasil é uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Greenpeace denuncia carregamento de madeira ilegal na Europa. Um navio de carga da Amazônia foi surpreendido. Notícia de 2014. Documentos mostram que Ibama facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente. G1, 2000 e lá vai fumaça. Então, assim, de novo, né? Nós temos que levar em conta aqui que o Ibama sempre teve suspeitas, né, de corrupção. Isso é verdade. FUNAI, todas essas entidades, né? E esse ministro atual, repito, ele está tentando expurgar a militância incrustada lá, e isso está levando a um grau de chiadeira muito alto. Eu concordo com o Serrão, a pressão é muito grande, inclusive desses que obedecem ou são simpáticos à ditadura chinesa, são pessoas que querem bajular, louvar, né, ser gratas, querem mostrar gratidão ao país e ao regime que é o causador da pandemia, vai entender uma lógica dessas, essa turma quer a cabeça do ministro Salles, como queria a da ala ideológica, né? Eu espero que o presidente consiga resistir.
Amanda, quer falar?
São sempre 2 pesos e 2 medidas, né? Quando eram operações da Polícia Federal contra o PT, eram maravilhosas, um órgão de Estado independente, é isso aí, a PF atrás dos lulistas. Aí, quando é algum tipo de operação contra alguém do governo, contra alguém que interessa, é a ala ideológica, comunista, da China, sei lá mais o quê. Então, é difícil entender esses 2 pesos e 2 medidas. É a mesma PF fazendo investigações sérias. E é preciso lembrar aqui que o Ricardo Salles trocou praticamente todas as superintendências do Ibama. E foi loteando, principalmente com policiais militares até de São Paulo. Isso foi sempre uma crítica que os ambientalistas fizeram a Salles. Então, as pessoas hoje que estão dando documentação para liberar madeira ilegal apreendida nos Estados Unidos ou na Europa ou no exterior, são pessoas nomeadas por Salles, da confiança dele e próximas a ele. Tem 2 nomes aqui, olha, investigação da PF aponta que as empresas que exportavam a carga de madeira ilegal procuravam apoio junto a autoridades, como superintendente do Pará e o diretor do Uso Sustentável, ambos nomeados por Salles. Esses servidores emitiram certidões sem valor legal, que foi apontado pelas autoridades americanas. Então, essa investigação, ela é desencadeada, ela começa a partir da denúncia de autoridades americanas. Afinal de contas, qual o interesse dessas autoridades americanas em destituir Salles, ou então são elas que querem implantar uma ditadura comunista no Brasil e no mundo? Não estou entendendo. Então, assim, são acusações muito graves que têm que ser investigadas, sim, como qualquer fato tem que ser investigado. E mudando rapidamente de assunto sobre a história do Pazuello passar mal ou não passar, parecia mesmo naquele vídeo que ele fala, eu não passei mal, né? Eu também entendi isso. Tem uma nota oficial aqui do Senado, eu já estou vendo que está dizendo que foi adiada para amanhã às 9 horas a continuação do depoimento do ex-ministro da Saúde. Pazuello teve um mal-estar e foi atendido pelo senador Otto Alencar, que é médico. E tem inclusive um vídeo do Otto Alencar, eu não consegui ouvir ainda, mas está aqui no Twitter, que confirma o mal-estar do general. Então, a gente precisa entender exatamente qual versão acreditar, né?
Vamos apurar, porque, Amanda, o Otto Alencar, que participa da comissão, disse que ele passou mal, mas o Marcos Rogério, sim, e o Onyx Lorenzoni disseram que não. Então, tem 2 versões.
Por isso que eu estou falando, é preciso apurar, exato.
Na verdade, o problema é a conclusão precipitada de que foi por isso que foi interrompida a CPI. Bom, sobre dois padrões, né? Na verdade, é o contrário. Eu tentei chamar a atenção e o Serrão também, né? Mas eu não tinha muita esperança de que a Amanda fosse entender, não. Que o grande problema é uma decisão monocrática de um ministro tucano, né? Foi filiado do PSDB e se mostra oposição escancarada ao governo, a ponto de abrir um inquérito ilegal, relatar um inquérito ilegal, prender críticos, né? Deputado bolsonarista, jornalista. Essa figura aprovar uma operação dessas sem passar pelo Ministério Público. Onde está o duplo padrão? Está exatamente aí, né? Então, mas eu não tinha esperança que a Amanda fosse entender isso, não.
Esse é o fato grave, o rigor
seletivo. Eu que não tenho esperança que você entenda qualquer coisa que seja contra o governo Bolsonaro, qualquer coisa que aponte o menor indício de corrupção do governo Bolsonaro.
Se vem do PT,
eu
não
tenho
esperança. Né?
Não é a primeira.
Se vem do PT, não tem credibilidade.
A Polícia Federal é petista agora? Eu não estou entendendo.
A Polícia Federal não é uma coisa monolítica, Amanda. Tem de tudo lá dentro. Inclusive, tem facções. E sim, tem facção de gente saudosista do PT, sim.
Meus amigos, o esquema do crime institucionalizado...
E eles não têm mais o que fazer, né? Estão todos imbuídos da firme missão de derrubar o super-ministro Ricardo Salles, porque ninguém tem mais o que fazer nesse país. Porque não tem exportação de madeira ilegal.
Os jornalistas, então, não tem mais o que fazer, porque a julgar pelos jornalistas, como eles se dedicam a isso?
O esquema do crime institucionalizado, ele está acima do governo Bolsonaro.
Peraí, queridos, peraí.
Esse é um detalhe para o qual a gente tem que atentar. O esquema do crime institucionalizado no Brasil não está desmontado. Esses organismos ambientais são campeões de corrupção, todo mundo sabe disso. Os fazendeiros que levam multas sabem muito bem como é que essa banda toca. Então, tudo isso tem que ser apurado com muito rigor. Agora, estranho é, nesse caso do Salles, não ter entrado o Ministério Público, que tem credibilidade e que tem a função pública de apurar junto com a Polícia Federal esse caso.
Amanda, vai lá.
Acho que deveria ter entrado também. Agora, dizer que ONGs são criminosas e que grileiros não são, ou que garimpeiros ilegais não são em terras indígenas, ou então fazer vista grossa para exportação de madeira ilegal, daí já é uma distância imensa, né?
Concordo, não, no Brasil não tem santo. No Brasil não tem santo.
Que espantalho é esse?
Não tem. Não, é porque você acabou de falar que as ONGs, que o ministro Ricardo Salles, ele vem sendo perseguido porque ele quer desmontar a mamata das ONGs, né? Como se as ONGs fossem tão poderosas assim. Ele está passando a boiada.
Você tem alguma noção do orçamento de um Greenpeace, de uma WWF, fora tantas ONGs que vivem de Amazônia? Você tem noção do orçamento?
Elas têm sido caladas nos últimos 2 anos, o Constantino, e que bom que essas ONGs existem, porque elas ajudam o meio ambiente, elas não lutam nem jogam contra o meio ambiente, elas são necessárias. Elas são necessárias, tudo
você
é narrativo.
Você acredita nisso?
Queridos,
não, claro.
O debate está muito bom, mas eu preciso ir para o intervalo comercial, é bem rápido mesmo, daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Aqui, Botini, chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis. Eu quero, Botini. Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar.
Grande Diálogo Vila Matilde é o maior complexo imobiliário da região e está a 350 metros do metrô Vila Matilde. Estúdios e apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte e lazer de clube completo. Ah, e tem salas comerciais e um mall de conveniência para facilitar seu dia a dia. Venha para o lançamento e conheça os incríveis decorados na rua Joaquim Marra 110. Ou acesse diálogo.com.br. Realização é Diálogo Engenharia para você.
Oi, meu nome é Camila Amaral e hoje eu vim contar um pouco da minha experiência com o Rodeio Delivery em Casa, que foi super bacana. O Rodeio é um restaurante que eu sempre adorei, principalmente para ir com as crianças. Eu tenho 3 filhos pequenos e o ambiente, a comida que eles amam, sempre facilitou muito para mim. E ter a experiência de ter o Rodeio em casa, com segurança nessa fase que a gente está vivendo, foi muito gostoso e muito especial. Eu recomendo.
Jantar ou almoçar no Rodeio em Casa.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília. Jovem Pan News.
O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, dia 19, que o estado terá nova flexibilização da quarentena contra a Covid-19 a partir do dia 1º de junho, com ampliação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais até 22 horas. O anúncio ocorre em meio à estagnação de importantes indicadores da pandemia, como números de internações e novos casos confirmados. Além da extensão do horário, o governo anunciou ainda que a recomendação da capacidade máxima dos estabelecimentos também será ampliada, de 40% a partir do dia 24 de maio e também 60% a partir de 1º de junho. Antes, o limite era de até 25% e foi para 30% no começo do mês de maio. Na prática, não há lei, multa ou fiscalização para verificar este percentual. Ainda em relação à flexibilização, a ampliação do horário de funcionamento até 22 horas a partir do dia 1º de junho valerá para todos os setores comerciais, atividades religiosas, serviços em geral, restaurantes, salões de beleza, atividades culturais, eventos sociais e academias. Apenas parques estaduais e municipais terão aí o horário mantido ainda de forma menor e que já está em vigor, das 6 horas da manhã às 18 horas.
Curiosa com Roberta Campos no Morning Show. Não se assuste, ainda está em tempo, viu? Entra aí no YouTube da Jovem Pan ou do Morning Show, Panflix, e acompanhe o rolê na íntegra.
Morning Show. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, 5 horas e 54 minutos. E no início do programa de hoje, do 3 em 1 de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês são a favor, o que vocês pensam sobre a privatização da Eletrobras, que está sendo votada hoje na Câmara Federal. Vocês nos responderam e enviaram seus vídeos. Então, fala, excelência!
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Aqui Gilberto falando de Braço do Norte, em Santa Catarina. Com relação à privatização da Eletrobras, eu acho importante, porque essa questão de estatal acaba inchando muito a máquina pública e transformando, na verdade, uma empresa que poderia trazer um benefício maior na questão de cabide de emprego, né? Então, acho importante não só a privatização da Eletrobras, como a privatização da Petrobras, também do Banco do Brasil, dos Correios e várias outras estatais que incham tanto a máquina pública.
Bom, amigos do 3 em 1, eu acho que a melhor coisa é privatizar a Eletrobras, como todas as demais estatais. A maioria delas, na verdade, são cabides de emprego e isso só prejudica a parte administrativa do Brasil. Então, todas as estatais que puderem serem estatizadas deverão ser para o bem do país. Temos que reduzir a despesa enquanto é tempo. Fontana de São Paulo.
Boa tarde, Jovem Pan. Tudo bem? Satisfação falar com 3 em 1. Eu sou a favor da privatização. Eu não acredito no Estado grande. Estado muito grande, a gente perde o controle, vira ideologia, muito gasto e pouco resultado. Abraço a todos.
Tá aí a participação dos nossos ouvintes e espectadores. Produção, como é que foi a nossa enquete no portal da Jovem Pan? Se as pessoas defendem ou não a privatização da Eletrobras, o nosso público, grande maioria do nosso público, quase a sua totalidade, 97,8% das pessoas que participaram, defendem sim a privatização da Eletrobras. Deixa, antes de terminar o programa aqui, eu mostrar o que eu recebi por aqui. Olha só, meu caro Rodrigo Constantino, lançamento do novo livro do Constantino, Pensadores da Liberdade. Pessoal, entrem nas redes sociais do nosso Constantino, livrão, ó. Olha o tamanho do livro, para quem nos acompanha por imagens, muito legal mesmo. Tudo sobre liberalismo, liberdade, a gente super recomenda, do nosso Rodrigo Constantino, integrante aqui da bancada. Gente, quase 40 mil pessoas nos acompanhando hoje nos canais da Jovem Pan, sucesso absoluto, mas amanhã tem mais. Tchau, Amanda Klein, um beijo para você, Consta, aquele abraço, parabéns pelo livro, Serrão, valeu, a gente se vê, muito obrigado a vocês, a nossa audiência, a gente só existe por causa de cada um que nos acompanha. Até amanhã. Tchau.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi. Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível no...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.